Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, 18 de abril de 2024, um dia depois do Philadelphia 76ers ter garantido a sua vaga nos playoffs da NBA. Tem podcast sobre isso já no feed, hein? Desde a noite de ontem, né? Podcast gravado ao vivo, em live, analisando a vitória que garantiu que o confronto Knicks e Sixers existisse. O Miami Heat ficou de xereca, né? Uma expressão que o Lucas gosta de trazer muitas vezes sem entender bem como funciona.
Mas deu pra ver que ficou de xereca aqui. Mesmo sem entender.
O Miami Heat ficou esperando quem vencesse do jogo de fundo, Chicago Bulls contra Atlanta Hawks, para saber quem enfrentaria no jogo da classificação para o Seed 8, para enfrentar o Boston Celtics. Não precisou esperar muito, né? Logo no começo do jogo, o Bulls abriu 20 pontos, 18 pontos. Depois teve uma run do Atlanta que diminuiu isso, mas depois o Bulls de novo retomou a vantagem e acabou com o jogo muito cedo, muito cedo. Lucas, Chicago Bulls passou por cima do Atlanta Hawks, vai enfrentar Miami Heat, e uma notícia que veio logo depois do podcast já gravado de ontem, né? Jimmy Butler vai passar por uma ressonância, mas há uma suspeita de lesão no ligamental, né? Que fala ligamentar, que é um tipo de lesão que o afastaria não só por todo o playoff, mas até por um tempo maior ainda. Uma notícia que muda qualquer...
Depende do tipo de lesão do ligamento, né, Gibas?
Pode ser um
sprain, pode ser um tear.
Né? Questão que muda muito, não só a expectativa desse jogo em si, né, Chicago contra Miami, mas tudo que a gente pensa sobre a pretensão do Miami Heat, sempre tudo é muito baseado no que é o Jimmy Butler de playoff, né, aquele meme que virou realidade e que, enfim... Noite dura pro Miami, hein, Lucas? Noite de pancadas.
Cara, primeiro, né? Esse episódio nem é pra ser sobre o Miami, mas pô, o cara jogou o jogo inteiro, tipo, desde o primeiro quarto, do final do primeiro quarto até o final do jogo, sem condição de jogo, né? Essa é a realidade. O Miami tem a tendência a deixar o Jimmy Butler tomar suas próprias decisões, mesmo nas questões médicas, né? A gente viu isso contra o Knicks ano passado, ele encerrou o primeiro jogo e machucado meteu bola decisiva naquele jogo e depois ficou fora um tempo, né, da série. Jogou completamente baleado, né? E enfim, Gibas, dessa vez parece ter sido algo bem ruim mesmo, ele saiu mancando muito. Jake Fisher, né, que no final do podcast a gente falou que tinha visto o Jimmy Butler mancar muito na saída, depois soltou um vídeo, né, o Jake Fisher, do próprio Jimmy Butler saindo, né, ele falou, pô, isso aqui não tá com o cara que vai jogar na sexta não, né, e realmente não tá com o cara que vai jogar na sexta. Não necessariamente o Miami precisa do Jimmy Butler para vencer Chicago ou Atlanta, no caso Chicago, né, mas Gibas, eu gosto de ver Chicago, né, sempre eu vou ver Chicago e às vezes eu me impressiono. Muitas vezes eu me impressiono, né? Porque, pô, é muito errático, né, o poderio desse time, mas uma coisa é certa, quando Caruso tá jogando e tá jogando bem, né? E o Caruso tende a jogar bem, né? Quando ele tá jogando saudável, com a nova maneira do Kobe White se apresentar, se portar dentro de um quadro de NBA, ontem algumas vezes ele parecia, cara, um all-star mesmo, né? Tipo, por que esse cara aqui a gente ainda não considera como estrela, né? Não uma super estrela, mas já uma estrela da liga, né? Muitas vezes é isso que o Kobe White é. É lógico, né? DeRozan, sempre muito potencial para pontuar. Vucevic é realmente um craque internacional, né? Então, assim, o Chicago Bulls tem as suas armas, né? Apresenta-as de quando em quando. E vai ter pela frente um jogo bem duro em Miami. Quanto mais desacreditado, quanto mais machucado, quanto mais destemido dos dois jeitos, né? Tanto o próprio destemor do Miami, quanto ele não ser temido pelos adversários, mais o Miami cresce, né? Então, não sei se é a favorito, viu, Gibas? Mesmo sem Jimmy Butler, não acho que o Chicago Bulls entre assim como um favorito. Vai ter cobertura na Dia de Rosen, viu, Gibas? Vai ter cobertura, porque o povo vai querer saber sobre se o DeRozan levou a filha, se a filha está gritando na hora do lance livre. Agora, fica machucado o Chicago Bulls, né, Gibbs? Porque a NBA não dá mais falta, né? Agora dá para bater à vontade, que não é falta. Então, talvez o impacto da DeRozan não seja tão grande, né? Se tiver pouco lance livre para o Miami. Mas, Gibbs, de fato, duas equipes de torcida de peso histórico na liga, né? Multicampeãs. Então vai ser um belíssimo jogo de play-in na sexta-feira.
É isso. É sobre a vitória do Bulls, a gente vai analisar agora. E na sequência vamos debater quintetos ideais da temporada, né? O All-NBA. A premiação mais importante depois do MVP, na minha opinião. Acho que é o do Lucas também, não sei. Mas acho que é uma marca muito importante historicamente, para o tamanho dos jogadores, para a gente pensar o retrato da liga. E é um podcast que a gente sempre faz e gosta muito de fazer. A vitória do Bulls fica um pouco secundária nesse podcast, eu acho, porque ainda precisamos ver se o Bulls vai a playoff, né? Mas, claro, acho que precisamos falar disso, porque é o assunto do dia. Outro assunto do dia bem relevante de ontem foi a demissão de Gustavo De Conte como técnico da seleção. Tem conteúdo sobre isso lá no nosso YouTube, tá? Não subiu para o feed, quem só ouve o podcast talvez tenha escapado esse conteúdo. Mas tem lá no YouTube, nós fizemos uma live assim que saiu a notícia, o Pereira participou, o grande amigo nosso, Zé Pereira, e debatemos o que aconteceu, quais são as informações e a possibilidade, né, que a gente trouxe da contratação de Petrovic para o seu lugar. Então tem um amplo debate sobre isso lá, se você veio aqui buscando esse conteúdo, está no YouTube, tá? Está lá no YouTube. Se você gosta aí de conteúdo de basquete nacional, a gente fez ainda um previewzinho do NBB ali, a reta do playoff, né? Fizemos um All-NBB também, falamos um pouquinho do playoff, bem pouquinho, foi a reta final mesmo. Fica o convite. Mas antes, Lucas, de entrar na vitória do Chicago Bulls e, claro, dos quintetos ideais da temporada, temos que dar moral para quem nos dá moral, não é isso?
Eita, Gui, você tá falando por acaso do Pix Modalidade?
Estou falando por acaso do Pix Modalidade, sim, Lucas, porque olha só, o Pix Modalidade é uma possibilidade, quem ouve o Café Belgrado, pautar o debate.
Eita.
E contribuir com o Belgradão. Qualquer valor ajuda. Se você estiver assistindo agora a gravação, nós estamos gravando isso na live matinal do Belgradão. É uma novidade desses playoffs, hein? Live matinal do Belgradão. Se você estiver acompanhando nesse horário, você pode mandar seu Pix e pautar
ocorrendo
já o debate.
Simplesmente com a Ana Maria Braga, né, Guilherme? Talvez nosso auge.
É isso. Ah, depois do que a Ana Maria Braga fez aí de propagar Jason Tatum como um ídolo nacional, ela vai entender. É. Ela não vai nos cancelar, né?
Então, não é isso, Guilherme. Ela se colocou como produtora de conteúdo de basquete, né? Então, por isso que agora a gente está concorrendo uma grande produtora de conteúdo de basquete. Ela tem uma certa vantagem, porque tá no canhão um pouco maior, né, do que o YouTube do Belgradão. Mas, pô, aguerrido aqui, né? Vamos pra cima dessa véia.
Que isso? Essa véia é foda. Então é o seguinte, se você quiser pautar o debate.
Salve, Ana Maria. Se quiser colar no Belgradão, falar de basquete.
Pô, tá, vai ser uma honra recebê-la aqui, hein? Ó, podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix. Qualquer valor ajuda. Qualquer valor para outro debate, você manda aí que nós vamos ler já, hoje mesmo. Se você mandou aí na live, vai aparecer nesse pod ou nos outros dois do dia, mas durante a live. Se você mandou ao longo do dia de ontem, vai aparecer agora aqui no Pix Modalidade. Lucas, quero abrir aqui com elogios carinhosíssimos e que nos deixou muito comovido.
É o Pix Podium, Gibbs.
O Pix Podium é um substantivaço extremamente astéric da primeira dama, né? Fabiana Mendonça, The que Legend.
Isso.
Cara, a Fabiana mandou. Acho que ela tá em Londres ainda, hein? Pique de agradecimento, porque fui dormir sem saber do jogo e acordei com a vitória do meu Lakers e ótima live de vocês. Que isso, Fabiana.
Valeu, Fabi.
E depois ela mandou outra ainda, igualmente astérica.
Era tipo o Phelps, Gibbs. Duas vezes no pódio.
É isso.
Vários
toda
ouros.
Hora no pódio. Tudo, toda hora no pódio.
Bom,
pique de agradecimento pelos podcasts e lives nesta post-season e por terem feito a alusão do Batum com o Chantoin do Los Hermanos. Cara, foi tão sutil, né? Foi bem rapidinho assim. Fabiana mostrando que é Hermânia como nós, hein?
Sim, 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 sim.
Essa é difícil.
Eu irmão, desolê.
Não era fácil de pegar, não, né, Lucas? Foi bem ali, rapidinho, né? Só na hora da sequência ali do batom. Fabiano, um beijo enorme no seu coração. Se já tiver voltado, que esteja descansando bem. Se estiver voltando, bom descanso.
Vai narrar hoje já. Não, é amanhã, né?
Amanhã.
Dá tempo.
Se estiver voltando, boa viagem, né? Então, um beijão. Muito obrigado pela sua audiência. Sua audiência muito nos honra. Muito
qualificada demais, cara.
Deixa a gente com responsabilidade lá em cima também, né? De não falar doideira. Embora a gente acaba falando mesmo assim. Lucas, o Yuri mandou ontem, logo depois da live. Eu tinha acabado de acabar a live, ele mandou. Acho que ele estava assistindo com um pouquinho de delay, assim, porque ele mandou 5 minutos depois, mais ou menos.
Valeu, Yuri. Que
tinha encerrado.
Foi que você mandou dar pause, né? Você mandou a galera dar pause para acompanhar. Ficou bem longe.
Pode ter sido isso. É. E aí é uma questão que ele faz aqui, Lucas, que eu vou deixar você responder, hein? Quantos tocos o Chet Holmgren vai dar até o final dos playoffs?
Eita! Vamos lá, eu acho que o KC, segunda rodada, acho que vai ser o KC contra o Luka na segunda rodada. Então vou colocar aqui 13 jogos para o KC. Ok. Aí, 25 tocos para o Chet Holmgren. É, eu tô achando que vai ser longa a campanha do KC, ele dá mais ou menos 2 por jogo. Vou baixar um pouquinho aqui a playoff, 20 aqui, 20.
20 Caraca. Tocos. Impressionante, hein? Impressionante a aposta aí do Lucas. Quero mandar um salve especial, Lucas, pro Lohan. O Lohan mandou um Pix React pra gente.
Valeu, Lohan.
Dizendo o seguinte: análise de perfil de Instagram. Achei bem confuso. Curioso.
Será que é tipo que o nosso amigo faz, Gibbs, o Rodrigo Góes? A gente vai dizer se é fake Nery?
É, não sei. Não sei se é isso. Tô curioso, não cliquei ainda, né? Mas tô aqui. Vamos ver, mas
certamente... É uma coisa inédita, né? A gente não vai reagir a um vídeo, a gente vai reagir a um perfil do Instagram.
Pelo que eu entendi é isso, acho que clicando a gente vai entender melhor.
Boa.
Valeu, Lohan, nós vamos gravar, valeu.
E... O pódio é gigantesco, Guilherme?
Um pouquinho só. Boa. E o Gustavo Scalzilli, que tá sempre comigo, com a gente também, é pra eu não confundir aqui por causa dos horários aqui, aí...
Boa.
Entendeu? O Gustavo Scalzilli, que está sempre com a gente, um apoiador, assinante do Belgradão, falou assim: salve dupla! O Clay estava forçando sua saída do Golden State com aquela atuação contra o Kings. Finge que pagam, que ele finge que joga.
Qual é? Na saída, tanto Curry como Steve Kerr demonstraram muito interesse na permanência do Clay Thompson. O Curry falou coisas do tipo, não me imagino jogando aqui sem eles. O Steve Kerr falou coisas do tipo, precisamos muito trazer o Clay de volta, né? A gente precisa do Clay. Então, acho que vai haver um esforço, sim, do Golden State. Mas, assim, se é pra fingir, né? Estão fingindo bem, sabe?
Tô fingindo que estão pagando bastante até pra mim.
Disseram todas as coisas que você espera ouvir de um time que tá querendo trazer o cara de volta, né? Mas pode ser que isso não se reflita na oferta contratual, né? Pode ser assim, pô, quero muito ele de volta a 6 milhões por temporada, né? Então fica essa dualidade aí, viu, Gibas?
É isso.
Atlanta Hawks ficou pelo caminho?
Atlanta! Vamos despedir da temporada do Atlanta, bem decepcionante, né? Foi esse time que você falou que era o menos viril da temporada? Você usou outra expressão que eu não quero repetir? Foi esse ou era o Bulls? Não lembro agora. Acho que era o Bulls, né? Se é o Bulls, é o time meia bomba, né? Acho que foi a expressão que você usou.
Talvez tenha sido para esses dois, viu, Gibas? Qualquer um dos dois que não me surpreenderia.
Ficou bem marcante isso para muitos, Lucas. Era o burburinho do pós-jogo ontem. Pode ter sido a última atuação de Trae Young com a camisa do Hawks. O que eu consideraria um fato bem melancólico, triste, que tenha sido, se for, né, isso. A gente não vai analisar a partir de coisa... É isso aí, Gabriel, mas eu não queria falar isso aí. Espero que não seja, mas se for, a gente vai debater o caso. O fato é que aquela reflexão sobre o pré-jogo que a gente fez, né, antecedendo o jogo, apareceu tudo, né? Apareceu, eu achei que o time ia ganhar, eu achei que o time tinha marcha para ganhar esse jogo, mas você trouxe um dado que você falou, é verdade. esse time é viciado em tomar pontos de todas as maneiras possíveis. E muitas vezes, se a sua defesa não encaixa, não adianta você ter ótimas ideias ofensivas. E eu acho que o time tem ótimas ideias ofensivas, sim. Mas se a sua defesa... Primeiro, né? Se você está defendendo mal, você perde primeiro, boa parte das cestas fáceis, você começa a ter que virar com a cesta de 5 contra 5, né? Não é toda hora que você consegue fazer a transição de cesta tomada. Segundo, sua moral vai baixando, né, cara? Sua moral vai baixando e do rival vai lá em cima. E, pô, em dado momento, seu ataque também trava e o jogo já foi embora, né? Então, acho que o Atlanta não soube defender essa temporada. É um time que não tem defensores capazes de ficar na frente dos seus adversários. E foi assim o jogo o ano inteiro. Tomou 73 pontos do Luka, tomou 156 do Pacers, não foi?
157 duas vezes, Gibas. Foi a maior marca da temporada que tomaram. Tomaram duas vezes do Pacers, 157.
157 pontos duas vezes nessa temporada. E assim, não é porque aconteceram nesses três casos aí, né? Três jogos atípicos. Não, foi um time que a defesa vai pro vinagre mesmo, né? Vai com uma facilidade impressionante. Potencializa jogadores de NBA enfrentando defesas assim, se tornam muito imparáveis mesmo, porque eles são estrelas, né, cara? Kobe White, DeMar, Vucevic, esses caras que não... Pô, pegam defesa que não tá parando, eles vão dentro mesmo, e chuva de bandeja, chuva de bola de três, e ajuda em exagero no garrafão, que gera arremesso livre, vai para lá e pra cá. Não funcionou, né? As ideias não funcionaram, o elenco não funcionou desse lado da quadra, e não funcionou desse lado da quadra, não funciona em quadra como um todo. E, cara, adeus, né? Atlanta Hawks, o Lucas já trouxe essa
pauta. Uma pena que Jalen Johnson não tenha jogado, né, Gibbs? Porque, tipo...
Uma das boas
notícias da temporada. Foi a coisa boa da temporada do Hawks, né? Também não tivemos Sadiq Bey, então, assim, chegou desfalcado, né? O Okongwu também não jogou nessa reta final, né? Então... O banco do Hawks estava uma coisa assim, pô. Wesley Matthews tendo que jogar muitos minutos, né? O Bruno Fernando, pô, cara, baita cara massa, né? Que a gente pode até inventar que é brasileiro muitas vezes.
É, nome legal.
É, mas não estava efetivo, né? Não estava eficiente, né? Como tem sido um costume. Então, é natural que a temporada do Hawks, que foi ruim, tenha terminado de maneira ruim, né, Gibas? Melancólica, a palavra que você usou para o final de passagem do Trae Young, se esse for o caso, pelo Hawks. E assim, velho, é o cara mais talentoso do time, né? Então você tá, se foi essa mesma ideia do Hawks, você tá dizendo, vamos recomeçar não sei nem de onde, né? Porque eu vou me desfazer de um cara que é muito talentoso, que tá no começo da sua carreira, né? O Trae Young tem o quê? 26?
Né? Ele é do draft do Luka, né?
Ele é do draft do Luka, um pouquinho mais velho que o Luka só. O Luka fez 25 agora, ele deve ter 25 também, né? Então, o...
25, o Hawks, vai fazer 26 em setembro.
O Hawks... Eu custo acreditar, viu, Gibas, que vá mesmo trocar o Trae Young. Eu custo realmente acreditar, acho que eles não vão optar por esse caminho. O Trae Young jogou machucado no sacrifício agora, né? Podia ter piorado sua lesão na mão, mas fez questão de voltar para esse jogo do play-in. Voltou, tipo, tem 5 dias, né? Outro dia 11, né? Uma semana que ele voltou a jogar. Tirou uma proteção do intervalo do jogo. Então, assim, ele tava no sacrifício tentando fazer o que era possível. Não acho que o Hawks vá por esse caminho. Acho que os rumores todos que a gente ouviu de DeJounte Murray durante a temporada são os mais prováveis, né, de irem à frente. Acho que tá na hora de liberar o Bogdanovic, viu, Gibbs? Libera o Bog aí, pô. Por que não, né, cara? Deixa o cara brilhar em situação de time que compete, como já foi o caso do Hawks, né? Mas já não tem sido. Então, acho que dá para fazer uma reformulação grande ali, baseado na permanência do Trae Young, né? Eu iria nesse sentido, acho que Jalen Johnson fica, DeAndre Hunter faz sentido que fique, e aí buscar outras ideias, né? Outras formações de elenco baseado nesse talento que você tem, que é sua melhor chance a partir de agora, né? O Hawks não vai ter pique alta, o Hawks não tem muitas outras peças além dessa, né? Que já sejam garantidas, né? Tem a aposta no AJ Griffin, tem a aposta no Kobe Bufkin. Pô, mas são muito apostas ainda, né? Então, acho que trocar o Trae Young não seria o passo que eu buscaria nesse momento. Agora, questão de convivência e tudo, pô, já não é o primeiro técnico, né? O Nate McMillan não é o primeiro técnico que já teve problema. Se houver situação de Trae Young com outros jogadores, né? Já teve no passado também, né? Já teve jogador que era super importante para a base do Hawks na época, que era o John Collins, com desentendimentos severos com o Trae Young, né? Então pode haver mais do que simplesmente desempenho em quadra, viu, Gibas? Mas de qualquer maneira o Hawks não parece estar tão próximo quanto já apareceu lá em 2021, né? Quando o time chegou na final de conferência, e com um time muito jovem, e agora, né? Como é que faz para repetir isso aí? De lá para cá, Gibas? Apenas eliminações precoces.
É isso. Chicago Bulls avança e vai ser mais assunto nosso aqui, porque vai enfrentar o Miami Heat com chances, né, de chegar à pós-temporada. O Chicago Bulls tem boas coisas que acontecem, mas assim, tudo passa pelo que fez Kobe White, né? Claro que eu gosto do Sumo, gosto do Caruso. Vucevic, acho que tem momentos bem legais da temporada. Agora, perigo do Billy Donovan continuar, né? Eu acho que o posto fica bem ligeiro aí, porque há uma chance real do time eliminar o Miami Heat. O Miami Heat deve jogar sem Jimmy Butler.
Ainda acha que o Miamizinho é favorito sem Jimmy Butler.
Ok, né? Mas existe a possibilidade real de ganhar. Não é um jogo em que o Chicago...
Sim, até se o Jimmy Butler por acaso jogar, também tem essa possibilidade. O Chicago é meio...
E a chance aumenta bastante sem o Jimmy. E aí você chega a uma pós-temporada para enfrentar o Boston, que ninguém espera que você vença, né? Então o Billy Donovan fica naquela. Pô, mas eu cheguei no playoff, né? Olha aí como é que o meu trabalho é filé, né? E, pô, faz tempo que o trabalho do Billy Donovan é muita coisa, mas não é filé. Ele é um trabalho para fazer exatamente o que o Bulls está fazendo, né? Chegar no play-in com 10 vitórias a menos do que derrotas e chegar em condição de ganhar eventualmente se o seu adversário ali naquele jogo perder o seu melhor jogador. E aí, ao chegar na pós-temporada, enfrentar o melhor time e ser varrido. Essa é a condição que o Billy Donovan te deixa.
Qual é o melhor lugar para fazer bet, hein?
KTO.com. KTO.com, o melhor lugar para você fazer sua aposta.
Concordo contigo. Concordo contigo, Gibas. KTO.com, o melhor lugar para fazer sua bet. E lá na KTO, eles estão colocando o Miami como favorito ainda, por 2,5 pontos. E o Chicago Bulls pagando 2,20. Beleza? Sexta-feira esse jogo. Lá na Conferência Oeste, quem você acha que eles estão botando como favorito?
Kings
joga fora, Zion não joga, e de fato, Cassinho colocou Kings como favorito, 1,5 só, jogo apertado, né? Então assim, 1,5 a pontuação, ponto sobrando pro Kings, né? Tá pagando 1,8 a classificação do Kings e tá pagando 2-1 a classificação do Pelicans. Mas velho, eu não vejo nenhum favoritismo aqui nesses dois confrontos, então se a pessoa quiser fazer um combinado de Bulls e Pelicans, eu não vou julgar, viu, Gibas? Inclusive, vou até botar meu dezinho nisso aqui, porque isso aí volta 44, hein? Volta 44, crocante. Acho que não há muito favoritismo nesses dois jogos, como na teoria é para ser, né, Gibas? Na teoria, né, são times que ficam à margem, né? Os times que fazem o último jogo de play-in são times que, pô, não devem fazer grandes coisas na temporada, né? Você vai pegar o primeiro lugar de cada lado. Ano passado foi que o Heat subverteu isso aí e talvez acabe fazendo com que a gente dê uma visibilidade maior do que a devida, né? Mas no caso do Oeste, pelo menos, são duas equipes que fizeram campanha de pelo menos 46 vitórias, né? Então, há que se respeitar, viu, Gibas?
É isso. Lucas! Antes de partir das seleções da NBA, né?
Ao NBA. Velho, ainda tem mais coisa antes, tô ansioso, cara.
Tem, porque a população chegou, né? A população chegou com o Belgradão. Fica o convite, né? Quem tiver aí, quiser mandar sua participação, podcastbelgrado@gmail.com. É a chave Pix e você pode mandar o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, sua reflexão, manda aí, ó. Manda aí, podcastbelgrado@gmail.com é a chave Pix, qualquer valor contribui de verdade, sem brincadeira. Lucas, rodadinha do Pix aqui, ó. Vitor Leocádio, hein? Gibas, por que você gosta tanto da Holanda? É porque primeiro é o sobrenome do Lucas, né? O Lucas chama Holanda. Fiz parte do meu doutorado em Haia, em 2022, e gostei muito do país. O holandês, no entanto, é arrogante. Exato, eu gosto da Holanda, né? Gosto da Holanda como história, eita, cultural. Né? O holandês, de fato, não tá no meu pacote, não. Me conta mais aí. Manda aí seu doutorado, deixa eu ler esse negócio aí, pô. Aí é importante para os direitos humanos, né? Para a história aí, da união entre os povos, né? Então, fiquei curioso aí, viu, Vitor? E, pô, eu gosto muito. Cara, eu acho que eu gosto primeiro por causa do futebol.
Holanda gosta. É difícil ouvir um relato assim, pô, fui na Holanda e não gostei.
É, assim, eu gosto muito por causa do futebol antes já, né? Aquela geração do Bergkamp, De Boer, Overmars. Não,
antes mesmo, o Guiba, você pegou um Rudi Gullitzinho, viu? Você pegou um Van Basten.
Era muito novo.
O Rijker.
Rijker eu lembro. Mas o Van Basten e o Gullit era muito novo. Eu tinha 6, 7 anos.
Eu lembro de um... Assim, eu via muito italiano na época, né? Nessa idade, que era o que passava na Band. E, velho, tem um gol de bike do Van Basten, assim, que não me sai da cabeça.
É, mas eu acho que é insano. O Van Basten é insano. Mas acho que pegou mesmo naquela geração que até enfrentou o Brasil, 98 e tal. Então eu tinha esse carinho aí, né? E, pô, depois...
Mas rolava também aquele técnico que odiava brasileiro, do Barça.
É, otário. Van Gaal, otário. Mas, assim, o futebol holandês era bem massa. Aí depois eu fui estudar um pouco futebol, porra.
Gostava do Felipe Cocu?
É massa demais. Não, o Cocu não gostava muito, não. Okay. Mas, assim, aí eu fui, pô, conhecer o Ajax, Cruyff, né? Depois, né? Mas ainda antes de conhecer a Holanda. E aí, quando, eu fui à Holanda, mas de passagem só. Fiquei só 2 dias, porque o voo dava essa possibilidade, assim. E, pô, fiquei encantado, velho. Fiquei malucão, assim. Maluco.
Malucão?
Mesmo. Fiquei maluco pela Holanda, velho. De verdade. É. Fiquei alucinado, assim. Rembrandt. Eita! Van Gogh.
Livros alucinados na Holanda, hein?
Porra, e aí depois eu comecei a comentar, comentei aqui, né? Literatura holandesa, né? O Arnon Grunberg. Cara, eu fiquei fascinado pelos textos do Arnon Grunberg. Muito louco, cara. Muito louco mesmo.
Muito louco.
Então foi mais nessa pegada, viu, Vitor? Mas me conta mais aí, quero aprender mais sobre a Holanda. Tenho muita. E eu não expliquei antes ainda, eu estudei as revoluções burguesas, né? Então tem um ciclo de revolução burguesa anterior às famosas que acontece na Holanda, que na verdade era Países Baixos, né? É bem impressionante, cara, a história das revoluções holandesas. Assim, a Holanda ela tem uma importância histórica muito. Eu até escrevi um texto sobre isso já. Ela é muito pouco estudada, e no Brasil mal se fala, né? Mas. É um processo bem interessante. É mais por isso, viu, Vitor?
Quem tiver interessado, o nome do texto do Gibbs é Ficar Alto nos Países Baixos.
Não.
É não?
Mas, pô, tô ainda na esperança desse emprego do meu filho na Holanda pra ele me levar, né? Porque eu já tô velho.
Eu sou agente dele, não sei se eu vou liberar pra Holanda não, viu, Gibbs?
Não, vai pra Holanda, pô. Já tá fechado. O Márcio Paixão, chegando com a gente, perguntando pra gente o seguinte: Lucas, Gibas, por que vocês não fazem uma vinheta em inglês para o Pix Internacional?
Opa!
Seria bom demais, hein? Let's go, Knicks, disse o Marco. Lucas, o que ele tá falando de Pix Internacional? O que é isso que ele tá falando?
Cara, primeiro, né? Não sei se seria justo um Pix Internacional na língua inglesa, né? Porque, pô, pode vir de qualquer lugar, né? Mas eu já pensei em fazer uma vinheta Pix Internacional, ou pelo menos falar, porque agora existe essa possibilidade, né? Acabaram as desculpas aí de quem mora fora do país. Muita gente, Guilherme, recebemos relatos, saíam do país para não mandar Pix pro Belgradão, né? Era impressionante. E agora acabaram essas desculpas, porque tem o TapTap. TapTap é um aplicativo aí que infelizmente não patrocinou o Café Belgrado, mas se ele souber o tanto que a gente já falou do TapTap aqui, provavelmente faria a boa, né? E o TapTap é tão legal, Guibas, porque a gente nem precisa ter TapTap. A pessoa simplesmente baixa o TapTap e aí coloca lá, chave Pix, o CPF e o nome da pessoa que vai receber o Pix, e a pessoa consegue fazer uma transferência internacional via Pix, né? A gente recebe o Pix aqui de uma empresa, que eu não lembro agora o nome, mas é isso, né? Você paga no TapTap e o TapTap manda o Pix para a pessoa, tipo, em 10 minutos, assim, é bem rápido mesmo.
Não, TapTap.
E aí, funciona na Hungria, funciona em qualquer lugar, viu, Gabi Vi? Então, tem que ser em esperança.
Nós temos um ouvinte lá na Hungria, né? Acho que temos uns 4 ou 5 ouvintes na Hungria.
É. E aí, Guibas? É Pedro, não era? Um que mandava sempre mensagem?
Pedro é da Hungria, com certeza.
E aí, Guibas, manda DM pra gente, né? Ou no Insta, ou no Twitter, ou fala com a gente no Telegram, se for o caso, né? Porque você precisa receber o CPF também, né? Para poder fazer a transferência internacional de Pix, né? O Pix internacional. Muito obrigado aí para quem mandou a sugestão, que nos deu a oportunidade de falar do Tap Tap.
É isso. Valeu demais mesmo, hein? Valeu demais. Daniel, hein? Pix, Daniel tá no chat, ó. Ó, mostra a carinha do Daniel aí pro povo ver a carinha dele, Lucas. Comemorando o aumento que eu ganhei com o Belgradão.
Eita!
Que isso, velho.
Boa.
Bom demais. Excelente maneira de comemorar o aumento, hein? Excelente.
Mas eu tive uma ideia, que não sei se funciona, mas se cada pessoa mandar 10% do que recebe pro Belgradão...
Será que alguém já não teve essa ideia, não? Lucas, vamos pro Zóio Gay? Daqui a pouco, quem tem mais mensagens aqui, continue mandando. Nós vamos ter bastante tempo ainda. Vamos lá para os nossos All-NBA. Daqui a pouco, mais rodada de Pix.
Guibas, o All-NBA, né, é uma seleção de atletas, né? São 3 seleções, onde você escolhe as 15 melhores temporadas da NBA. Tipo assim, as 15 melhores... quem melhor entregou, né, nessa temporada. Não é necessariamente os melhores jogadores, sabe? Para isso, né, tem que ter feito o mínimo de jogos, 65, né, nessa temporada. Antigamente não tinha isso. E agora pode ser realmente as 15 melhores temporadas, porque não há mais uma limitação de posição, né? Até ano passado, literalmente até a última vez que teve uma NBA, era obrigado ter jogadores que se classificavam 2 como guards, 2 como forwards e 1 como pivô, né? Como center. Mas hoje, por ser positionless, a liga, né? Você tem um pivô armando o jogo. O melhor jogador do mundo é um pivô armador, sabe? Os 2 melhores jogadores do mundo nas 3 últimas temporadas, segundo as votações para MVP, eram da mesma posição e só podia ter um no All-NBA, né? Então a NBA falou, pô, por que que eu tô limitando aqui, tirar um retrato mais real de quais foram as 15 melhores temporadas, né? Me prendendo a nos baseando num sistema muito antigo de classificação dos jogadores, que talvez já não encaixe mais hoje, né? E aí você pode ver, alguns times vão jogar com 3 guards, né? Às vezes alguns times jogam com 2 guards, mas o armador não é um guard, né? Então, de fato, faz sentido, na minha opinião, né, que seja positionless, usar o NBA Teams. Então, Guibas, a gente escolhe aqui as 15 melhores temporadas, se quisermos colocar 15 pivôs, 15 forwards, 15 guards, é possível, porque não há mais a limitação por posição. Mas tem gente, tem mais de 15 que mereceriam essas distinções, viu, Guibas? E aí que chega o drama do Belgradão.
Cara, acho que foi bem importante essa mudança, né, de liberar, mas perde um pouco aquele lúdico da seleção, do campeonato, né? A gente cresceu aprendendo assim, seleções do campeonato.
Mas dá pra jogar, provavelmente o time que se bota em quadra, dá pra jogar.
Dá pra jogar, dá pra jogar, porque de fato a NBA foi pra esse caminho, né? Não tem mais o PG, SG, SF, PF, C, né? Esse modelo que a gente aprendeu, que a gente cresceu jogando videogame assim, acompanhando as TVs com transmissão, listando jogadores assim, esse modelo não existe mais, né? Esse modelo é arcaico no basquete. Hoje existe jogador grande, existe jogador pequeno, existe jogador rápido, existe jogador lento, mas é difícil especificar ala pivô, né? O cara que é guard, small forward, shooting guard, point guard ou shooting guard, né? Pô, de fato, é uma discussão longa, a gente não vai entrar nisso aqui. Mas vamos lá, as 15 melhores temporadas, começar, acho que o melhor é começar do primeiro mesmo, né, Lucas, nesse caso, porque, enfim, os cortes vão ficar mais para trás, né. Lucas, tem 3 candidatos a MVP, acho que esses aqui não tem drama, não tem segredo.
Lucas, Sheidon e Jokic.
Já estão garantidos.
Não tem o que pensar, né.
Lucas, Shea e Jokic têm temporadas de MVP, os 3 poderiam ser MVP, que não seria um absurdo, os 3 são candidatos, os 3 vão ficar em 3 primeiros e vão estar no All-NBA First Team.
conseguiram muitas vitórias, números absurdos, beleza, não tenho o que pensar aqui, Guibas. Agora, sobram duas vagas. Por muito tempo durante a temporada, ficaram óbvias essas duas vagas para Giannis e Tatum, né? Porque, enfim, as campanhas e os números corroboram com essa ideia de que eles seriam incontestáveis, né, candidatos. Agora, na reta final da temporada, Guibas, um nome que talvez não pertença nesse nível, quando você fala de jogadores mais talentosos da liga, se apresentou, estou falando do Jalen Brunson. A última vez que a gente falou de All-NBA, eu até citei o nome de Jalen Brunson, e na época você falou assim, mas pô, Jalen Brunson, não tem problema se ele ficar fora dos 15, né? Só que a temporada foi para outro caminho, né? O New York Knicks sem o Randle precisou ainda mais do Jalen Brunson, e o Knicks sem o Randle continuou ganhando do mesmo nível, né, do que estava com o Randle. Então, o que aconteceu? É que o Knicks terminou na segunda posição, o Knicks chegou numa marca que não é, assim, nota de corte para a NBA, mas é expressiva, 50 vitórias. Pô, 50 vitórias não são 30, não são 40, né? Não são 45, são 50 vitórias, não é nem 49 equipes. E também terminou com números extremamente asterisks, né? Quase 29 pontos por jogo, 28.7, 6.7 assistências, 3 rebotes e meio, chutando 40% para 3 pontos, 85% de aproveitamento no lance livre, e assim, conduzindo claramente o Knicks a vitórias inesperadas, sabe? Ou não obrigatórias. Então, o Jalen Brunson se apresentou como um jogador que ganha jogos e fazendo números muito, muito expressivos num time que terminou com a segunda melhor campanha do Leste, né? E aí ele entra, na minha opinião, ele entra nessa concorrência com o Tatum e com o Giannis. E assim, como eu tô aqui para premiar as 15 melhores temporadas da liga, eu me sinto com a intenção, Guibas, de premiar o Brunson como uma das 5 melhores temporadas. Gostaria de colocá-lo aqui no primeiro time.
Cara, eu sou fã do Jalen Brunson, tô encantado com ele, né? A gente tem falado sobre isso aqui. O Jalen Brunson, ele dá um salto monstruoso, né? E acho que aqui não é nem o que elogiar mais, mas é a quem nós vamos deixar de fora para colocá-lo, né? Eu não gosto da ideia do Tatum fora de um All-NBA First Team tendo sido o melhor jogador do melhor time. Eu sou desse, sabe? Eu acho que
60 e tantas vitórias. Se 50 já é expressivo, o que é 60, né?
É muita vitória. E assim, foi muito mais vitória do que todo mundo, cara. E o Tatum é o melhor jogador do Boston, tem quase 27 pontos por jogo, tem 8 rebotes, 5 assistências, e pô, a participação dele é muito efetiva, assim, né? Ele é claramente o melhor jogador do melhor time da liga, né?
Defende
claramente
pra caramba.
O melhor time, é um jogador dos dois lados da quadra. Então, assim, eu acho que o Tatum tá, e acho que a discussão seria: o Giannis não fez o suficiente para estar à frente do Jalen Brunson? E, cara, eu acho que foi uma temporada do Giannis em que os números, assim, falam por si de novo, né? É um jogador lendário mesmo, 30 pontos de média, 11 rebotes, 6 assistências.
Primeiro cara da história da NBA, 30 pontos com 60% de aproveitamento dos arremessos de quadra.
E o time terminou muito bem, em terceiro lugar da sua conferência.
Muito bem.
Agora, não, então, a campanha, tô falando número, né, friamente. Okay. Isolado do contexto. Agora, foi uma temporada esquisitíssima, né? Do Giannis como líder e do Bucks como um todo. Então, esse é o principal argumento contra o Giannis comparado ao Jalen Brunson aqui, né? O Jalen Brunson foi um líder que fez a equipe jogar acima do que se esperava. E o Giannis foi um líder que contribuiu para o tumulto que foi essa temporada. É. Agora, fazer com que ele perca é relevância sair do All-NBA First Team. Se ele continua desempenhando muito, sabe? Eu gosto muito de Jalen Brunson, mas eu fecho com o Giannis ainda, Lucas.
Boa. Mas de qualquer forma, o Jalen Brunson estrela o seu segundo time, né?
Certamente, certamente para mim.
Estrela, o segundo time. Acho que então fechou. Os seis, acertamos os seis ali, né? Escolhemos os seis, beleza, não tem problema.
Suave.
Não vamos brigar por isso, né? Pô, eu sou um grande fã do Giannis, o Giba sabe o tanto que eu sou fã desse cara desde de quando ele chegou na NBA.
E o Lucas sabe o quanto eu sou fã do Jalen Brunson desde que ele chegou na NBA.
Desde antes, né? Também, né? No draft você já era um grande defensor do Jalen Brunson. Então eles vão ficar bem com a gente também, né, Gibas? Mas não é que eu queira falar mal da temporada do Giannis pro Brunson entrar. Eu acho que a temporada do Brunson foi incrível, né? Eu acho que o que ele conseguiu foi realmente muito, muito impressionante. E, pô, queria dar essa distinção aqui a ele. No meu time, viu, Jalen Brunson? No meu time você é primeiro lugar, meu coração. Depois de vários outros. Gibas, aí vem então o segundo time com quatro vagas, né? Com quatro vagas, e aqui já começam talvez a aparecer algumas discordâncias. Vamos ter que pensar em número, vamos ter que pensar em campanha, vamos ter que pensar em impacto, né? Vamos ter que pensar em entregou ou não entregou, né? Melhores jogadores da NBA aqui? Pô, tem vários aqui para você pensar, né? Mas como é que a gente forma esse segundo time aqui? A gente vai privilegiar o combo dessas coisas todas? Tem alguma coisa que te chama mais a atenção do que outras? Por exemplo, os números devem vir em primeiro lugar? Ou o sentimento que se tem da temporada desse cara deve vir em primeiro lugar? Ou a campanha do time deve vir em primeiro lugar? Como é que você analisa essa situação?
Eu quando eu penso nos quintetos ideais, assim, primeiro, né, eu tento pensar sempre os melhores de cada posição, e a gente começou falando, né, pô, não tem muita posição mais, né, e eu sempre reservo, assim, né, os armadores da liga, quem são os melhores. Então, se os melhores armadores são Luka, Shai, Jalen, quem que eu coloco aqui, né, quem seria o próximo dessa lista aqui, né, e aí provavelmente eu levaria o debate para Haliburton, Curry, cara, foi uma temporada que esses caras Booker, que eu gosto...
Anthony Edwards.
Que eu não trato bem como armador, até no meu
modo de pensar. Você entendeu? Pensaria num armador mesmo.
É, o jeito que eu penso, por causa do tipo de raciocínio mesmo. Então, e eu não sei se... Darren Fox, acho que eu não falei Darren Fox. Eu não sei se esses três estão na conversa para NBA segundo time. Se a gente pensar as 15 melhores temporadas da... Os 15 melhores jogadores da temporada, eu não acho que nenhum desses três esteja entre o sexto ao décimo, sabe? Então eu acho que eu vou ter que correr para esse outro, para essa outra dinâmica de pensar um pouco o time e pensar dos times que excederam a expectativa, que ainda não tem ninguém aqui. E acho que o Minnesota Timberwolves salta aos olhos numa hora como essa, né? Do quinteto titular. Tem um do Boston, que foi o primeiro geral, um do OKC e um do Denver, que foram os dois primeiros do Oeste, um do Knicks, no seu caso, mas já está nessa lista aqui também, que foi o segundo do Leste, e um do Bucks, que foi o terceiro do Leste. O terceiro do Oeste não tem ninguém. E, cara, acho que o Minnesota Timberwolves, ele é um pouco confuso com candidatos, assim, porque os impactos do que os jogadores fazem podem acabar confundindo um pouco a gente, sabe? Mas
tem um franchise play ali bem claro, né, Guilherme?
O Anthony Edwards está um passo à frente. A temporada do Anthony Edwards foi incrível, em um ano incrível do Timberwolves. Então acho que eu começaria por ele aqui, viu, Lucas? Seria meu sétimo aqui.
Um 26-5-5, bem recheado de momentos clutch, outros nem tanto, mas pô, ganhou jogos. Pô, tem um jogo que ele ganhou com um toco absurdo, né?
Nossa, foi foda aquilo.
Também recheado com isso, né, com defesa. Muitas vezes ele escolhe, não, eu quero marcar o cara mais foda do outro time, qual é? Deixa eu marcar esse cara, né? Então, assim, um cara que joga dois lados da quadra, um cara que teve sempre presente, né, 79 jogos disponibilidade, foi o cara que foi referência desse Minnesota. Tô fechadão contigo nessa, viu, Gibas? Tem que chegar cedo no debate de All-NBA o Anthony Edwards. Assim como eu acho que chega cedo, Gibas, Kevin Durant. Kevin Durant teve também uma temporada de muita disponibilidade, é o maior número de jogos que ele joga já há muito tempo. Ele até deu uma declaração bem interessante, acho que foi ontem, sobre isso. Falaram, né? Pô, o que você fez de diferente para jogar tantos jogos? Ele falou, fiquei longe de floppers e dos caras que desesperados por falta, né? Dos doidinhos das faltas, né? Dos dummy, né? É, que ele acha que ele teve contusões, por exemplo. Uma das contusões dele foi o Jimmy Butler cavando falta. Não, não é que não foi falta, mas é, na opinião do Kevin Durant, existem jogadores que exageram as faltas para poder garantir que elas sejam marcadas. E isso tira a segurança de outros jogadores, né? Então, quando tem um jogador muito pesado caindo, né, em cima de você, que foi o caso do Durant já em algumas dessas contusões recentes, isso vai ser prejudicial. É, e ele disse que ele sabe quem são os caras que se jogam, né? Então, ele conseguiu agora estar mais disponível. E os números do Durant são impressionantes, né? 27 pontos por jogo, 6,6 rebotes, 5 assistências, chutou 85% de lance livre, 41 para 3 pontos, 75 jogos de disponibilidade, né? E a campanha do Suns acabou sendo uma campanha bem boa, né? De 49 vitórias, né? É, então, sugiro aqui um Duranzinho, viu, Gibas?
Não, o Durant foi impressionante. O Durant, vários jogos do Suns, ainda mais que boa parte deles não tinha Devin Booker ou Bradley Beal, né? E às vezes os dois fora, cara. Foi bem impressionante como o Durant era claramente o melhor jogador em quadra, assim, como que a coisa fluía a partir dele, como ele jogou. Médias impressionantes, campanha positiva, um jogador histórico, aos 35 anos, tá metendo aí 27 pontos por jogo, bem relevantes, né? Pontos relevantes. Ele foi o sexto cestinha da temporada. Dos sete citados até agora, Lucas, só o Jason Tatum não foi maior cestinha. Tem o Devin Booker na frente dele, mas a gente citou dos sete, seis cestinhas, e o não citado é o oitavo, né? Então, é uma era em que pontuar te bota em perspectiva, né? Nem sempre foi assim.
Como todas as eras, eu acho.
Não, nem sempre. Acho que nem sempre.
Pô, complexo, hein? Complexo.
É, acho que em alguns momentos, você ser o pivô do double-double era um negócio assim, o cara tem 12,16 rebotes, sei lá, te colocava numa posição, né? Acho que hoje em dia ponto puxa muito mesmo o protagonismo.
Assim. Boa. Até porque usage cada vez mais alta, né? Dos caras. Eles catalisam muito, né, as coisas. Às vezes tem gente que faz muito ponto, mas tipo, é catch and shoot, né? E esses caras que ficam com a bola, né, acabam inflando talvez até os outros números, né? Assistência hoje, raramente um cara que pontua muito vai ter um baixo número de assistências, né? A gente já teve cara que era especialista em pontuar e tipo, duas assistências por jogo, né? Hoje em dia é bem, bem raro que isso aconteça.
E a gente já teve gente com, sei lá, 11, 12 pontos por jogo e 12 assistências, 13 assistências, né? Que o cara não olhava pra cesta, jogava.
John Stockton, né? John Stockton era isso.
E foi ao NBA por anos, assim.
Gibas, agora começa a dar uma encrespada, porque, pô, sobram 3 vagas pra esse time, né? Sobram 2, né? Já foi Jalen Brunson ou Giannis? Já foi Anthony Edwards, já foi Durant. Sobram 2 vagas pra esse time e a gente tem aqui muitos candidatos, né? Muitos candidatos, vou dizer alguns, né? 2 do Lakers, LeBron James, Anthony Davis. 2 do Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, Stephen Curry. Do Golden State Warriors, que sequer, né, foi para playoff. Temos 2 do Kings, De'Aaron Fox e Sabonis. Então a gente tem que começar aí. E vários outros ainda que ainda não citei aqui, né? Halliburton, você citou. Cara, a gente está fazendo live aqui. O Devin tá com a cara de estar comendo coisas proibidas, Gibbs. Então. Vai falando que você pensa pro segundo time.
Toma cuidado aí, porque o Devin pode estar fazendo. O Devin, para quem não sabe, é o cachorro do Lucas, né? A gente tem alguns nomes aqui, né? Da lista dos que não saíram ainda. O Devin Booker, né? O Devin tá até boicotando aí o processo. Donovan Mitchell ainda não saiu. Acho que é um nome importante da temporada. Se a gente pensar ainda nos cestinhas, né? Você tem o Tyrese Maxey. O Lucas já citou o Curry e o De'Aaron Fox. Tyrese Maxey é um candidato pelos seus pontos, mas pela campanha e tal, já tem o Embiid já está fora, então não tem ninguém do Philadelphia, mas o Philadelphia foi em sétimo, né? Então diminui um pouco. Tem a dupla do Los Angeles Lakers, que sempre vai ser candidato, né? LeBron James e Anthony Davis. Não sei o que a gente vai fazer com o Damian Lillard, né? A temporada de 24 pontos, 7 assistências, mas...
Meu Deus, eu sei o que a gente vai fazer com o Damian Lillard.
A gente vai ignorar o Damian Lillard.
Ficar de boa.
A gente ficar de boa. Cara, precisamos definir aqui, Lucas. Acho que...
Kawhi?
Pois é, o caso do Clippers, né? O caso do Clippers é um dos melhores times da liga, terminou em quarto lugar. E é um time que tem muito jogador protagonista, né? Tem muito jogador que pede a bola, que decide o jogo. E a hierarquia ali é a menos clara dos times que têm estrelas da NBA. Acho que nenhum time da NBA tem uma hierarquia menos clara do que essa. Porque o Kawhi, ele é o principal cestinha, com 23 pontos por jogo, mas o Paul George, em vários momentos, ele define mais que o Kawhi. Aliás, né, você pode ver pela média de arremessos, né? O Kawhi tem 17, o Paul George 16. E isso é pouco para estrela na NBA, né? Porque ainda tem o Harden, que tá chutando 11 por jogo, e você tem ainda o Russell Westbrook, que não é um jogador desse nível desses três, pelo momento da carreira, etc., mas que também tem currículo para, em momentos decisivos, ou em momentos que tiver em quadra, ser o protagonista, sabe? Mas acho que tem uma... Nessa ausência de hierarquia, né, de não muito definida, acho que tem uma ciência de que o Kawhi é o nome aqui, Lucas. O Kawhi fez uma temporada...
68 jogos, 24 pontos por jogo quase, né? 6 rebotes, 3 assistências e meia. Muito aproveitamento bem alto, mais uma vez, para 3 pontos, né? Uma tendência aqui desses caras que a gente está falando. Mas eu acho que vai ficar assim, Kawhi ou LeBron, sabe? Acho que o LeBron sempre puxa muito voto, né? Mas é que a gente não tá para tentar adivinhar, né? O que vai acontecer. A gente vai tentar escolher aqui, né? E a gente não colocou nenhum big ainda nesse time. Não sei se isso vai fazer diferença porque é positionless, né? Afinal de contas, é positionless. Mas acho que dá pra gente fechar aqui com o Kawhi e um dos dois do Lakers, né? Não sei se você vai discordar de mim.
Ah, eu coloco o Sabonis na frente do Anthony Davis, né?
E do LeBron também?
Ah, eu acho que o LeBron merece um segundo time esse ano, cara, porque foi um dos anos mais impressionantes que eu acho que eu vi do LeBron de novo, assim. É,
também acho.
Esse ano o LeBron tava embaçado, né? O jogador mais velho da NBA, 39 anos, 25 pontos, 8 assistências, 7 rebotes, chutando 41%, né? Aproveitamento melhor que o Curry, de 3 pontos. Chutando 5 bolas por jogo, né? Não é um aproveitamento ruim, sendo o jogador mais velho dali. Claro, isso não pesa, né? Assim, você é premiado pela...
Será que não pesa, velho? Porque, não, tipo...
Assim, em tese não pesa, mas eu vou te falar os outros caras que estão na liga que têm idade... Não tem nem a idade do LeBron, né? Mas que estão próximos do LeBron em idade. Chris Paul, acho que tá vendo o que ele tá fazendo. Kyle Lowry, a gente viu ontem, né? Esses são os bons, tá? PJ Tucker, Taj Gibson, Al Horford, baita temporada Al Horford, Garrett Temple, pô, acho que ninguém nem notou. James Johnson, ninguém notou. Jeff Green, Wesley Matthews, Brook Lopez. E esses caras já têm 3 anos a menos que o LeBron, né? O nível
bizarro. Bizarras.
Que o LeBron tá fazendo, cara, é... Acho que ele jogou pra ser um All-NBA, sim. Acho que ele jogou. Acho que ele jogou mais, por exemplo, do que Paul George. Acho que ele jogou mais que Jamal Murray. Acho que ele jogou mais que...
O que a gente vai fazer com o Jaylen Brown?
Ah, ele vai entrar no meu. Em algum lugar
vai?
Ele
entra. Vai. Eita. Então fechamos com o Kawhi LeBron, é isso? Ficou Anthony Edwards.
Jalen Brunson.
Ou Giannis. O meu ficou legal porque eu tenho um Giannis de big, né? Aí Durant, LeBron, Kawhi.
Fechamos. Durant, LeBron, Kawhi, Jalen, quem que é outro?
Anthony Edwards. Bom. Tá bonito, hein? Tá bonito.
Veteranos, né? Vários veteranos aqui.
Veteranos e o garoto, né? Anthony Edwards. Aliás, todos esses no time... Ah, não, de lembrança não tá nem o Giannis por motivos óbvios, né? Mas é um time... Muitos convocados aí para as Olimpíadas de Paris. Terceiro time, Gibas. Você já antecipou que o seu vai ter Sabonis, vai ter Jaylen Brown.
Vai ter Sabonis, vai ter Jaylen Brown.
Então ficam fora do seu... Quer dizer, não é que fica fora, né? Mas ainda tem para que eu leve em consideração para o meu, né? Anthony Davis para mim é locked. Aí tem ainda, né? Devin Booker, acho que vai entrar no meu. Tem Paul George, tem Curry, tem Halliburton, tem Tyrese Maxey, tem Sabonis e Fox. Tem muita gente, hein? Tem muita gente, Gibbs. Será que tem a gente chegando no consenso aqui? Ou vai ser tudo nomes diferentes?
Ai, eu acho difícil ter um consenso aqui. Eu não acho que o Devin Booker deva ser ao NBA esse ano. Eu acho que eu não sei se eu topo o Anthony Davis ao NBA esse ano. Mas, assim, meus candidatos também não são muito sólidos, sabe? Eu gostaria de propor que a gente discutisse o caso do J-Dub para ser um All-NBA, porque ele foi o segundo melhor jogador do segundo melhor time da temporada. E, cara, esse tipo de coisa acho que devia ser um fator, sabe?
Mas tem número para isso, Gibbs?
Cara, ele tem número para isso contextualizado.
Ele não, porque se for por número, de lembrar entre eles aí. Porque, tipo, o Dylan Brown é o segundo melhor do melhor.
É, eu botei o Dylan Brown no meu. Tá. Eu tô sendo coerente com o que eu acredito
então,
aqui.
Então, monta o seu terceiro time. Sabonis.
Sabonis, Dylan Brown.
Ok.
Eu quero pensar no caso do J-Dub, né? Quero pensar.
Não tá se comprometendo ainda.
Ainda não.
Se ficar entre J-Dub e Curry, o que é que você faz?
Cara, eu não vou botar o Curry no meu NBA esse ano.
Eita!
Não. Ah, cara, eu não posso botar um time que ficou em décimo, sabe?
Mas não é ao time, né? É o
cara, NBA. Mas você entende que o Curry, ele tava com uma temporada que ele tinha todo mundo ali, ficou fora outros aqui e ali, mas tinha um contexto pra ele ter levado o time pro playoff e não rolou, assim? Acho que não é só isso, né? O ano passado eu votei no Luka. O Luka nem foi pra playoff, mas... Pô, o contexto do Dallas ali não tava o ideal, sabe? E mesmo assim o bicho jogou absurdo.
É, os números do Lucas são gigantescos.
Agora, eu vou abandonar o J-Dub também. Vou abandonar o J-Dub aqui.
Ok. Como é que fica a sua? Eu vou falar aqui os meus que...
Ó, o J-Dub, o Dylan Brown e o Sabonis estão dentro desse pra mim.
Boa. Eu coloco o Anthony Davis, acho que não tem como o Anthony Davis não ficar nesse time. Falando de números, também não dá para o Devin Booker não ficar, velho. Eu não ia botar o Devin Booker, mas, pô, qual é o caso contra o Devin Booker, né? Ele jogou 68 jogos, 27 pontos por jogo, 7 assistências, o time teve 49 vitórias. Eu não vejo muitos casos para que ele não entre, sabe, em relação a... sei lá, se ele vai disputar com Curry, os números dele são melhores que o do Curry, a campanha é melhor, né? Então por que que ele não entraria, né? Então, no meu time tem Devin Booker, tem Anthony Davis. Cara, sabe o que é que dói? Assim, ainda bem que eu não tenho voto, porque se eu tivesse voto, eu ia ter que votar no Halliburton, porque dependem 50 milhões de dólares dele entrar num All-NBA, sabe? Mas como eu não vou ter esse peso na consciência aqui, porque, enfim, não vai mudar nenhum real na conta dele o meu voto, então deixa eu passar aqui o Halliburton. Eu vou de Anthony Davis, vou de Devin Booker, vou de... Tem que botar alguém do Kings, velho. O Kings é muito massa. Vou de Sabonis, porra, foi muito, muito impressionante a temporada do Sabonis, as coisas que ele macetou. Vou de Paul George.
Eu vou de Paul George também, o Paul George tava na linha aqui.
Os números dele são muito, muito asterics. E, velho, sobrou uma vaga que eu vou botar pro Curry, não tem por que eu não botar pro Curry essa vaga. Temporada do Curry foi... Não foi a melhor do Curry, mas em alguns momentos ele jogou pra caramba. Terminou com 26, 5, 4,5. Aproveitamento muito alto ainda, né? Tanto para 3 pontos, como de lance livre, como o seu EFG, né? O Field Goal Efficiency. E, pô, não acho que entre na conta dele o fracasso do Golden State dessa temporada. E
não
é uma lenda, né? Assim, para alguém tirar o Curry do All-NBA, assim como alguém para tirar o LeBron, sabe? Desses caras que estão sempre, pô, faz uma temporada absurda aí que eu tiro. Se você fizer uma temporada similar, eu vou votar no, nesses caras. Não sei se é justo.
Ah, é justo, é justo.
Como é que fica o seu, Gibas? Já tinha Sabonis, já tinha Jaylen Brown, já tinha...
Agora tem Paul George, né?
É, tem uma vaga só então, né? Quem era o outro seu?
Não, é só isso, né?
Sabonis, não, você tinha quatro.
Jaylen Brown e Paul George, não? Tinha três só, faltava... Eu sugeri o J-Dub, mas sem fechar, né?
Não, acho que você fechou com alguém, velho. Mas tudo bem.
Pô, me lembro de ter fechado com ninguém, não.
Boa.
É, mas tudo bem também. É, cara, acho que o J-Dub não dá. O J-Dub não dá.
Jogou muito. É, ele vai, em breve ele vai entrar, velho.
É, o Jamal Murray não pode, porque ele foi... Ele não bateu o quórum lá, né?
É.
O Kyrie também não pode, porque não bateu o quórum. Acho que era tinha um caso, não era certo também. O cara que tem um quórum, bateu o quórum e tem um caso, mas eu não vou conseguir fechar com ele, mas eu acho que ele seria do quarto time, é o Zion. Temporada incrível do Zion, cara.
É.
Ninguém prestou atenção, assim, ninguém tava prestando atenção. Zion fechou com 23 pontos por jogo em 31 minutos. Aproveitamento bizarro, próxima sexta, né? Mortal. 5 assistências, quase 6 rebotes. E um time que, pô, pode chegar a playoff e, cara, se não chegou, certamente não foi por causa dele, sabe? E acho que também tô influenciado
pelo
passo que ele fez. Eu tô louco pra votar em Wanyama, velho. Louco pra votar em Wanyama. Cara, pra mim não há dúvida de que o Wanyama é um dos 20 melhores jogadores da NBA já. Agora 15...
É, mas assim, ele não jogou o que ele jogou, pra gente ter certeza, durante a temporada inteira. Porque, tipo, os últimos 2 meses do Wanyama, se fossem reproduzidos... É, se ele fosse reproduzido na temporada, a gente estaria colocando ele aqui. Mas lógico, né, pô, novato tem um tempinho ainda pra se adaptar, pra o time conhecê-lo, ele conhecer a NBA, né, enfim. Ele começou a fazer umas sequências, assim, que foram surreais. Tô tranquilo, porque, tipo... Ele vai entrar em muitos, né?
É. Pô, preciso de... Cara, eu vou botar o Curry. Não vai ter jeito. Vou ter que botar o Curry.
É, Sabonis. Boa. Sabonis, Paul George.
Curry.
Jaylen Brown.
Jaylen Brown. É, Jaylen Brown tem que estar na minha. É, falta um, né? Eu vou botar o Anthony Davis. Vou fechar com o Anthony Davis.
Boa.
Não queria, sabe? Mas eu não acho que, por exemplo, o Rudy Gobert tenha feito uma temporada...
Você pode botar o Devin Booker, se quiser. Devin Booker é massa.
Cara, eu não gosto da ideia do Devin Booker aí, sabe? Okay. Acho que o ano do Suns foi bom. Mas foi abaixo da expectativa. E acho que ele tava bem rodeado, sabe?
O Anthony Davis teve um título, né, velho? Foi tipo o MVP da final do título.
Cara, o Anthony Davis tem uma parada que ele... Cara, ele potencializa também a existência do LeBron, sabe? Ele ser enorme, pegar um monte de rebote e ser o cara que em vários jogos é o cara mais alto e mais dominante ali. Esses votos aqui do Curry e do Anthony Davis, acho que tem mais a ver com esse argumento que você deu, do tipo, pô, não deu pro Zion e pro Wemby ainda? Não deu ainda pra o J-Dub? Mas a temporada dos dois foi bem mais... valiosa do ponto de vista da perspectiva do que o que foi, mas é que a expectativa pauta, sabe? A expectativa que você tem de alguém mede um pouco como você analisa a temporada, né? Então eu tentei assim, desnudar um pouco de expectativa e aí olhar de novo, sabe? Porque eu espero que o Anthony Davis faça o que fez mesmo, sabe? Eu espero que o Curry faça o que fez. E aí vem o J-Dub faz o que faz, Zion faz o que faz... É, o Wemby faz o que faz, me parece boas candidaturas, né? A gente não botou o Donovan Mitchell, né? O Donovan Mitchell tem um...
Ele não fechou o jogo.
Ah, não fechou 26? Ah, 55 jogos só. Mais um que seria um candidato nesse terceiro. Acho que ele não tinha bola pro segundo, não.
Terceiro!
É, Tyrese Maxey.
Perdão.
O Tyrese Maxey, eu acho que ele tinha bola pra NBA se o Philadelphia não tivesse derretido quando ele foi o protagonista, sabe? Quando ele vira protagonista do Philadelphia derrete, enfraquece bastante o caso dele. Eu acho que isso é um argumento importante, assim, porque aconteceu na temporada. Acho que é isso, Lucas. Tô com o coração pesado aí por algumas escolhas que eu fiz, mas acho que fiz o que era necessário.
A NBA tem que meter um quarto time aqui, não há vergonha
nenhuma.
Aí eu vi
de Zion e Wemby, velho. Não tinha jeito de eu não vir com Zion e Wemby. Eu tava doido pra meter Zion e Wemby, mas eu não queria ser o cara que os caras falam assim, pô, o Givas Café Belgrado meteu o Zion e Wemby.
Aparecer, né?
É, e não botou Anthony Davis e sei lá, o cara é hater do Lakers, sabe? Meu coração fala mais com a chegada dos jovens do que com os veteranos, que eu amo, né? O Curry é o meu jogador favorito, talvez, da história. Mas meu coração fala mais com essa chegada dos jovens do que com os veteranos se mantendo. Acho que...
Boa. Mas, Gibas, acho que em algum momento alguém vai chegar e se dizer, pô, acho que ficaram 16 no time do Gibas, porque eu fiquei com a impressão que você meteu uma a mais que a gente esqueceu.
Ficou porque eu mereci.
Mas eu acho que a NBA tem que ter time até a gente ter que pensar, pô, quem é que dá pra botar nesse time aqui, sabe? Quando fica muita gente de fora.
É quando a gente mete
Gui Santos. Falta no time. Aí também não, né? Mas quando a gente estiver começando a botar, pô, precisa de mais um pra fechar aqui, vamos botar o J-Dub, né? Aí, pô, beleza. Encerrou aqui, né? Mas enquanto tem sobrando muita gente, é porque podia ter mais um time. Vários caras não fizeram corte, né? Além desse Taz, o Jimmy Butler, né? Não fez corte. Aí teve alguns nomes que deixam de aparecer, né? Como Harden. Alguns nomes que a gente não mencionou, como Adebayo, né? Enfim, Gibas, tem muito, muito...
Do ano passado, dos All-NBAs do ano passado, o Embiid, Jimmy Butler, Donovan Mitchell, Julius Randle, De'Aaron Fox e Damian Lillard. Foram os que não... Bastante troca, né? Da nossa lista, pelo menos.
Boa. É isso, hein, Gibas? Vai ser emocionante também esse All-NBA. Certamente vai ter snub, né? Vai ter gente assim que... Porra, como é que ficou fora isso, né? E aí... Por isso que eu perguntei pro Gibas lá no começo, né? O que que você vai escolher, né? Campanha, números, o jeito de você analisar.
Geralmente é um híbrido, né? Geralmente é um híbrido.
Também acho. Gibas, tenho sim, quero agradecer quem apoia o Café Belgrado. Apoiar o Café Belgrado é a melhor maneira de contribuir com o Belgradão. Chegou ontem o Rafa Andrade, na parte da tarde, viu, Gibas?
Brabíssimo.
O Guilherme Targino, logo depois que acabou a gravação do podcast, ele veio, né? Ele tava na live, veio pro grupo de apoio e já entrou no Giannis, né? Já tá no grupo de apoiadores e veio de apoio insider, né? Então já entrou no Giannis e já tá causando muito caos lá no Giannis, viu, Gibas? E Gibas, estão dizendo aqui também que o Fonseca ganhou, é isso?
Ganhou 2-0, ganhou de um maluco que é meio perebão, velho, já, sabe?
Bom, hein?
Mas ranking bem melhor que o dele, claro. Ele, com essa vitória, ele garante participação pelo ranking dele no qualifying de Roland Garros.
Bom.
Então, ele precisava dessa vitória.
Ele ir para a Olimpíada ainda, Gibas?
Acho que não dá mais tempo, Olimpíada. Não sei bem como funciona, não sou especialista em tênis, mas certamente alguém sabe e vai te falar depois. Cara, é um super talento, né? Segunda vitória dele fora de casa, a primeira havia sido anteontem, ontem não teve jogo porque choveu. É no torneio de ATP, né, de circuito mesmo, né, e ele, Challenger, ele tinha ganhado outros também, aí ele ganhou aqui no Rio como convidado, né, ele entrou como convidado no sorteio, e depois jogou ATP, perdeu o primeiro jogo, agora tá jogando um ATP na Romênia, e ganhou dois jogos já, bem legal, hein, bem legal, moleque monstruoso, velho. Moleque monstruoso. Outra notícia que chegou durante a gravação, que saiu aí o exame do Jimmy Butler, múltiplas semanas, viu? Múltiplas semanas fora. Então, provavelmente, mesmo se o Miami vencer, o hoje trouxe aqui a notícia, né? Mesmo se o Miami vencer e for para o playoff, não deve contar com o Jimmy Butler. A única informação é essa, né? Múltiplas semanas, não foi o hoje, foi o Champs. Valeu! Só isso, Lucas, por enquanto.
Só isso, hein? Mas em breve, muito mais.